Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, os blogueiros aqui nos nossos estúdios, quem está acompanhando na rádio, na TV Web, né? Nós estamos aqui com Mário Martins, você puxa o 2 para você, esse microfone 2 aí, para quando eu perguntar, você já ir na bucha. Júnior Finfa está aqui também, Pedro Araújo, Itamar está chegando, tem muito assunto na pauta, a gente não conversava há algum tempo, né? Júnior, Pedro, Mário, porque a pauta política está pegando fogo na região. Tem já cidade com disputa acirrada sendo cantada, tem cidade onde a disputa pode ser mais tranquila, tem cidade que tem racha, tem cidade que pode rachar, né? Então são várias questões. Quem tem mais garrafa vazia para vender na sucessão nos nossos municípios? Eu estou perguntando a partir de agora, essa é daquelas perguntas que dão muito assunto. Na sua cidade, quem tem mais chances de vencer o pleito, na sua opinião? Na sua cidade hoje, quem tem mais chance de vencer o pleito? 3838-1213 ou 99956-1213. Quero agradecer aos nossos convidados. Eu queria começar, eu acho que dos assuntos que nós tivemos recentemente, indiscutivelmente, Finfa, Pedro, Mário, a notícia mais recente é a do racha de solidão, né? De Cida Oliveira, que quer voltar, e Djalma Alves, que quer continuar. Djalma tem direito à reeleição, foi apoiado por Cida no primeiro mandato, e agora a Cida diz que é candidata, se afastou de Djalma, Djalma é também, e está feita a disputa, nasce uma disputa interessante de assistir, porque me parece que o Djalma, se tivesse o apoio de Cida, teria um favoritismo natural, mas agora rachados, você não sabe para onde o povo vai, não dá para ainda cravar, né? Você pode até fazer uma análise administrativa de um da outra, mas dizer para onde o povo vai a essa altura do campeonato, me parece que tá nascendo uma disputa acirrada lá. Você concorda ou não, Finfa? E por quê? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos colegas Mário Martins, Pedro Araújo, Tito, Michele e os ouvintes. Lá em Solidão, eu acho que Djalma agora vai ter que se desdobrar. De toda forma, na minha opinião, administrativamente, incomparável a gestão de Djalma com a de Cida. Agora, politicamente, o que se comenta, que a gente já postou, é que hoje a ex-prefeita Cida Oliveira tem a maioria dos vereadores. Até porque, essa semana, o prefeito Djalma rebateu ao radialista Anchieta Santos, dizendo de que Cida só teria Antônio Bujão, Edilene Godet e outro lá. Mas a informação última que eu recebi é que a maioria é com a ex-prefeita Cida. Agora, o problema, Nil, lá de Solidão, na questão política, é a questão partidária. Porque até onde eu sei, se eu não estiver enganado, o presidente do PSB lá é o marido de Cida.
Jesus.
Que era motorista de Djalma até o mês passado. E Djalma vai para onde? Quem tem a maioria do diretório do PSB para sair candidato do partido do governador?
Djalma disse a Anchieta que está confiante que o partido vai para ele porque Cida votou em Armando, teve isso.
Também?
E que teria tido a garantia por cima, que eu fico sempre com o pé atrás, a gente já vê a história de Alberico, o cara querer ser candidato, poder legalmente, mas não teve a legenda na hora H. E De Solis foi o candidato naquela época. Só para dar um exemplo de Guaraci. Então eu fico sempre com o pé atrás esse negócio de dar partido, prometer legenda. A percepção que eu tenho é que deu é que um ou outro corresse para um dos lados aí e ficasse em partidos independentes. Porque os dois no PSB, um vai ser rifado.
É, agora veja só, Dilju. Só aí, só um parênteses. A gestão hoje do governador Paulo Câmara é uma gestão tipicamente socialista, pelo menos até agora, nesses 7 meses, que vai completar. Eu que vivo lá muito no Palácio, nos eventos, e sei, e converso com deputado, com secretário e tudo. Nessa parte aí, eu tenho quase certeza que o PSB fica com o Djalma. E é lógico, votou no governador. Cida tinha um marido do PSB, votou contra. Então, para mim, eu não tenho dúvida de que o PSB deverá ficar com Djalma. E aí, além da carga municipal, como ele como gestor, ele vai ter a carga estadual.
É pela lei, então ela vai ter que sair do... Até quando?
Até abril.
É 6 meses.
Mudou agora.
6 meses.
Não. Né, Mário?
Então, até agora. Abril ela ainda pode esperar, até abril.
Até abril, aí a janela está...
Ou ele, né? Porque
ele pode... Ou ele, mas eu acredito que da forma que ele é, um prefeito participativo nas ações do PSB, tanto aqui no Pajeú como lá em Recife, ele sempre vai, ele sempre participa. E ele com a administração até um certo ponto bem avaliada, até onde eu sei, financeiramente, ele não tem recalque nenhum. Eu sei disso. Agora, eu acho que, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, quem fica com o PSB lá, posso até errar, mas eu acho que quem fica com o PSB lá é o prefeito Djalma.
Agora
é
uma disputa interessante. Mário, do ponto de vista legal, você que também é advogado, a Cida está limpa, né? Ela teve umas contas rejeitadas aí, mas quando bateu na Câmara, os vereadores reverteram. Então ela pode concorrer, não cai no ficha suja, não? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigo Pedro Araújo. Júnior Finfa, Tito Barbosa, amiga Michele Martins e o Itamar, que está chegando agora.
Uhum. Meu amigo Cafu. Atrasado, como sempre.
Um abraço.
Pensa quem para sair hoje.
Ele está de folga. É. O amigo André, um bom dia. Bom dia, ouvinte da Pajeú. Ah, com certeza, Nil Júnior. Juridicamente ela está limpa. Mesmo porque o TCE... Fica
aqui pertinho de Finfa, bem pertinho dele.
O TCE... Você
sair na televisão.
A rejeição dela nas contas do TCE... foram sanadas com aprovação na Câmara. Quem determina realmente é a Câmara. Caso o TCE, a rejeição, ela fosse muito grave, por questões graves, de improbidade, e a Câmara aprovasse, os vereadores iriam ter que justificar juridicamente, porque eles iriam estar sendo passíveis de serem processados e até perder o mandato. Uhum. Né? Mas como não foi tão grave e foi aprovado na Câmara, ela está limpa. Concordo com o Júnior Finfa com relação ao PSB ficar com o Djalma. É grave a situação de Cida ter votado em Armando. O PSB, apesar de ter a presidência ou diretório ou comissão municipal, isso não quer dizer nada. Quem manda é lá em cima é a estadual e, subsequentemente, a nacional, caso haja um recurso. Eu acho que Djalma é favorito nessa eleição. Não é eleição tão fácil, porque Cida é forte também. A gente tem que avaliar politicamente, não de falar a questão administrativa, mas ele é favorito e com o apoio do governador se torna um favoritismo maior ainda. E eu creio que Cida, de certa forma, ela está se fortalecendo. Mesmo que ela perca, ela se fortalece e se torna como a candidata de 2024, como uma candidata favoritíssima. Uhum. A não ser que Djalma, sendo reeleito, caso isso ocorra, prepare uma liderança, um vereador, uma liderança que caia no gosto do povo e que realmente desponte, deslanche, que é o que faltou aqui na ex-prefeita Giza, né? Que ela não trabalhou uma liderança específica para dar gordura, para dar encorpamento, para dar popularidade, e a oposição está enfraquecida. Haja vista que é a última eleição, e nós só teremos uma eleição disputadíssima e afogada caso haja o rompimento. Uhum. Porque se permanecer Sandrinho com o Totão, aí não tem graça, unidos, né? Não tem graça para a oposição.
Bom, Afogados é um capítulo à parte, eu vou tratar daqui a pouco. Pedro Araújo, do PE Notícias, além de solidão, vocês estão falando, o Júnior está defendendo que Djalma tem uma vantagem em relação ao partido, né, de ter o partido pelos fatores políticos. Mário acha até que ele se coloca como favorito à reeleição, porque está com a caneta. Cida ficou numa situação difícil por conta da questão do PSB. Mas, assim, me parece que, mesmo assim, O cenário, me parece, é de uma eleição equilibrada, uma disputa nova, diferente, né, do que se fosse uma disputa com Cida e Djalma unidos. Então eu vou colocar a solidão no time de uma disputa acirrada, na minha cabeça.
É um leve favoritismo.
Pedro, além de solidão, onde é que você acha que... Afogados é um capítulo que a gente debate no outro bloco. Além de solidão, onde é que você acha que as disputas podem ser mais acirradas aqui no Pajeú? O que é que está pintando aí de eleição interessante de assistir? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Júnior Finfa, bom dia, Itamar, Mário, produção do programa. Nil, eu vou também me referir à solidão. O que preocupa, a mim, principalmente, há muito tempo, é o chamado rompimento tardio de candidatos. Por que é que só agora Djalma rompeu com Cida? Por que é que só agora declarou um rombo de 2 milhões de reais? Eu me refiro a um passado um pouco recente, que é em Carnaíba. O ex-candidato Zé Mário passou a campanha todinha levando bordoada, não abriu o bico. Depois veio dizer que o atual prefeito deixou um rombo lá de não sei quantos milhões. Por que é que não disse antes? Né? Deixa o eleitor naquela dúvida para depois vir se redimir de não sei o quê. E o candidato que saiu está aí respondendo processo até hoje. Estou aí. Outros lugares são sempre mais tranquilos. Eu exime disso Tabira, porque Tabira, a política de Tabira é muito difícil, em qualquer circunstância. Tabira tem um candidato lá que, se ele for bom, o outro vai quebrar as pernas dele, porque ele é bom. Está entendendo? É, eu não vejo, por exemplo, em Guaraci, Zéinha está voando em céu de brigadeiro. Né? Fez uma coisa que lá está inusitada. É, vejo em Gazeira, a oposição em Gazeira, ela tá, não está correndo um sentido relógio para frente. Os conteúdos estão parados, com um candidato único. E contra Luciano, meu amigo, que revolucionou aquela cidade, não tem ninguém contra. Eu só vejo uma dificuldade em Solidão hoje e em Tabira, como sempre. Em outros lugares eu não vejo. E São José do Egito, que eu não tenho muita participação na política de lá.
É, no Alto, lá você tem duas cidades no Alto Pajeú, onde a onça vai beber água. Tuparetama e São José, né?
Outra coisa que eu queria salientar é que estão falando de PSDB, de PSB. O MDB vem aí ressurgindo. Fernando Bezerra Coelho é uma águia. Ele vem atrás de candidato aqui no Pajeú. Ele vem atrás de Totói Valadares. Ele vem atrás dessa Cida. Ele vem atrás de candidato aqui. Não se iludam não que só Paulo Câmara e PSB vai voar. Aí, não. Vai vir gente aí atrás de candidato. Porque eles têm que ter chapa. O MDB vem com candidato a governador. Né? Já formaram a chapa aí. Raul voltando com o próprio Fernando Bezerra, que era um adversário dele, ele, Jarbas e o Raul Henrique, tudo adversário, com tudo juntinho, no mesmo partido, inclusive na chapa, né, da executiva.
Inclusive votou na Previdência, né, na reforma.
Pois é, aí quer dizer, vai vir muita coisa pela frente, ainda vai ter muita coisa para a gente debater.
Itamar França, o que é que você diz? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Júnior Finfa, Pedro Araújo, Mário Martins, Michele, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, eu vejo, concordo com o que disseram aí o Mário e o Pedro em relação a Solidão. Vai ser uma política, aliás, uma eleição, eu acredito que acirrada. Hoje, no cenário atual, o Djalma leva vantagem, é favorito ao pleito. Agora, daqui para lá pode haver novos desdobramentos, né? Fatos novos podem acontecer no município, mas hoje ele tem a caneta na mão e tem essa condição de vencer o pleito, porque tem todas essas questões administrativas, tem a máquina, né, para fazer esse trabalho. Mas assim, vocês esqueceram de falar em Santa Terezinha, que vai ter uma eleição acirrada. O Delson Lustosa, hoje, ele suplantaria o atual prefeito Vaninho, porque vem com a administração, eu diria que pouco satisfatória para a população. E
foi notícia terrivelmente nessas últimas horas, que a história da... Você viu a imagem dele virando uísque no gargalo lá na festa?
Não, mas a gestão já vem.
Teve um discurso político, já tem problemas administrativos com servidores, né?
E não tem a maioria da Câmara. Hoje é Delson. Delson é uma grande liderança no município. Agora tem um problema junto à justiça. Não sei o que pode acontecer daqui para lá, Delson, mas a Câmara votou a favor
das contas dele.
As duas contas dele foram aprovadas. Então, eu acredito também que Santa Terezinha, aliás, Santa Terezinha não, São José do Belmonte, não vai ter, eu diria que uma campanha acirrada, porque o atual prefeito Romonilson vai enfrentar Zeca do Carmo. Isso porque o Rogério Leão já tentou buscar todos os meios de trazer candidato, não conseguiu. E essa semana eu conversei com o doutor Vital, que foi candidato da oposição, apoiado por Rogério. Está totalmente satisfeito, fora de qualquer possibilidade de disputar as eleições, lá não vai ter essa condição. Triunfo se for o Luciano Bonfim, vai ter uma eleição sem muito trabalho para ele.
O João Batista diz que não quer a reeleição.
Não quer.
É um caso incrível, né?
Mas é por conta da OAB, que não permite que ele passe 8 anos
fora sem atuar. Advogar.
Do outro lado, Luciano já disse a mim aqui, pelo próprio WhatsApp, que não quer mais ser candidato, não pretende. É uma,
uma questão dele que quer cuidar da...
quem pode ser, então, do grupo lá?
Então, o candidato de Luciano Bonfim hoje é João Hermano, que foi ex-vice-prefeito.
Maninho?
João Hermano.
Maninho é da oposição.
É, Maninho. João Hermano é o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito.
Certo.
E aí a oposição tem o Nego Rico, que é um vereador que colocou o nome agora.
Como é que é? Nego Rico?
Nego Rico. É do PP. E tem também um outro candidato, que é o Lula Baião, que é um nome muito bom do PCdoB, que se for, as eleições vão ficar aí. Flores, se a Soraya for vier candidata, que ela disse a mim também que não pretende mais ser candidata, poderia ter uma eleição mais ou menos equilibrada.
Acho que o Marconi é favorito, né?
É favorito. Então, hoje o cenário é esse. Tuparetama, eu acho que é uma eleição acirrada, não vai ser fácil.
Pode vir um Devo e Sávio de novo.
É uma eleição que não é fácil. É, Brejinho, se vier o Gilson Bento, que é um nome
da oposição, empresário lá.
Certo, hoje a eleição, o Vanderlei
tem dificuldade.
Teria uma dificuldadezinha com ele. E Tapetim já não é tanto assim, porque o Adelmo vendeu uma boa gestão.
A reeleição.
E o Anderson.
Impressionante a hegemonia política de Tapetim, do grupo do Adelmo, né? E faz prefeito, volta prefeito, tira prefeito, volta prefeito.
E Guaraci é como o Pedro disse, o Zainha vem fazendo uma gestão diferenciada. Ele tem sido mais. Ficado muito mais próximo da população, buscado uma outra maneira de governança. E em Gazeira a gente já sabe como é que anda o quadro. Se o Luciano for candidato, muito dificilmente a oposição terá.
O Lino rompe lá, não? Houve uma história de que o Lino poderia romper, se juntar à oposição. Eu acho que não. Pode, Júnior?
Não, segunda-feira eu tirei a foto deles dois.
Abraçadinhos.
Conversando, não. E Lino foi. Porque o problema é o seguinte, Júnior, lá na Gazeira. E aliás, na Gazeira não, em todas as cidades. Tem aqueles fofoqueiros de meio de rua.
Tem um leve trás.
Que de construir faz é destruir. A verdade é o seguinte. Eu postei no meu blog e eu, quem tirou a foto fui eu.
Certo.
E conversei com os dois. O problema é o seguinte. Lino, o prefeito Lino, nunca disse que era candidato. Sempre dizia, pelo menos a mim, diversas viagens que nós fizemos só, eu e ele daqui para Recife, ele sempre dizia, Finfa, meus cabelos brancos são de vergonha. Eu sou homem. Eu acertei com o Luciano e vou apoiá-lo. Depois surgiu, não, vai ser, não sei o quê. Aquele ruge-ruge que tem. Quando foi segunda-feira, em Recife, segunda que eu estou dizendo, ontem fez 8 dias. Nós estávamos lá no palácio e eu chamei Lino. Pronto, vamos fazer uma foto aqui que eu vou colocar. Coloquei na minha coluna, vocês viram. E eu tirei a foto e coloquei o que Lino disse, de frente de Luciano. Eu vou lhe apoiar. Agora, se você não puder ser, você me apoia. Acabou. Aí, por que esse se você não puder? Luciano tem uma conta para ser votada. E está lá no tribunal, está só esperando. Mas a palavra do prefeito Lino sempre foi que iria apoiar, porque acertou o compromisso em 2016. Pronto.
Itamar, o Gordo vai em São José do Egito, diz que o Gordo está pintando como o nome mais forte da oposição do que Romério.
Olha, eu conversei com ele em Arco Verde, a gente teve junto lá com o Zé Marco, ele disse que o nome dele está posto, mas vai fazer algumas pesquisas aí para ver como é que anda o resultado. Caso ele não vá, ele disse a mim que o candidato dele, no momento, chama-se Cleonildo Lopes, o Painha. Só que os dois nomes estão
Cleonildo
trabalhando.
É doido por ele.
O Painha já disse que não vai, disse que o candidato de Painha disse a mim aqui também no Zap que, olha, meu candidato é Zé Marco, eu voto nele. Então tá esse jogo. Acredito que o grupo de Zé Marco está tendo um problema, que o grupo de Zé Marco não quer votar em Romero. Nem o de Romero quer votar em Zé Marco. Está havendo esse problema lá. E são duas lideranças, duas grandes lideranças no município. Se houver esse racha, Evandro tem o favoritismo, né, da reeleição.
Eu vou para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente fala de Afogados. Muitas opiniões chegando. Já. Eu estou perguntando quem você acha que ganha na sua cidade. Já tem mensagem. Aqui, Mário, tudo é mensagem, ó. Daqui a pouco vamos registrar. Perguntas para Pedro, para Finfa, para Itamar, para Mário. O debate das 10. Voltamos aqui com os blogueiros. Renan Faustino Eu não estou perguntando, viu, Renan e meus amigos, em quem você vai votar. Na sua opinião, quem tem favoritismo na eleição de Afogados? Essa é a... E na sua cidade, né? Você que está em outras cidades. Porque eu estou vendo aqui, eu estou querendo saber quem tem favoritismo. A Carolina está citando o Alessandro Palmeira. Aqui, opinião da Palominha. Ela dizendo que o Sandrinho é um jovem, já está conhecido no meio político e vai fazer muito pela cidade. Edna está dizendo, eu não quero saber em quem vota, tá bom? Vou só registrar. Nil, quero parabenizar o blogueiro Finfa pela participação e os demais. Está dizendo aqui o Leandro Galdini que em solidão Cida ganha em Afogado Sandrinho, opinião dele. Quem mais aqui está dando opinião? O Benjamin Almeida, cita o Alessandro Palmeira. Aqui opinião de Ná, está dizendo que em solidão Djalma é favorito, está dando a opinião dele aqui. Tem o Toninho da Ponte. Toninho da Ponte faz estrago naquele grupo de vocês lá, né? Tem hora que ele manda 10 áudios, cada um com 5 minutos. Aqui ele foi econômico, 1,25, né? Não, Toninho, vamos ouvir aqui o que ele está falando.
Bom dia, Ney Júnior. Eu não estou vendo o Júnior FIFA falando que o PSB pode ficar com o Djalma, mas ele tem que prever também, se Bolsonaro daqui para lá der um bom trabalho, ele não vai fortalecer Paulo Câmara, não. E um eu já percebi, um dos governos do Pernambuco, que tem, do Nordeste, que tem mais raiva, é Paulo Câmara. E Paulo Câmara não está tão forte, não, para dominar esse monte de governo e chegar batendo lá, não. O grupo de empresários lá em Solidão, que vai apoiar a Cida, é forte também. É como aqui em Afogado também. Se Totó dividir e achar com o Sandrinho, com o Patriota, e ele não ficar com o governador, e se Bolsonaro fizer um bom governo, eles têm muita chance de levar essa política, porque seu Paulo Câmara não é esse governo de chato, não. Ele está onde ele está hoje, ele dependeu do apoio de Lula, de um bandido que está dentro da cadeia. Eu acho que todos que estão aí na Rádio Pajéu, aí no estudo da Rádio Pajéu, principalmente o Mato sabe disso, que para Paulo Câmara chegar a governador, dependeu do apoio de Lula, senão ele não era governador hoje não, hoje em dia não. As pesquisas mostravam isso.
Quem quer comentar? FIFA.
Eu quero dizer a Toninho que em nenhum momento aqui eu externei a questão de um ganha e outro ganha. O que eu falei é a questão partidária.
De ter um partido.
De ter um partido. Não disse em nenhum momento, Toninho, que Paulo Câmara é forte ou deixa de ser forte. Sabendo eu, como Pedro falou anteriormente, de que partidos é o que não falta para Cida. E para ninguém. Para Totonho, não falta ninguém. Para ninguém, para Mário, para Itamar.
Aliás, não saindo falta partido. Do PSB, agora, a Cida, ela vai ficar ser cortejada por outro partido.
Obviamente. Obviamente. Agora eu quero dizer, Totonho, o Toninho é um amigo Toninho, de que eu não disse que Paulo Câmara. Agora, o problema é o seguinte: qualquer candidato quer ser sempre aliado do governo. Isso é uma coisa natural. Só não é quando você é oposição mesmo. Mas qualquer um é. Então eu quero dizer ao amigão aí, de que gosto muito das intervenções dele, mas quero dizer a ele que em nenhum momento eu disse que Paulo Câmara, que Cida, que Djalma, ia se fortalecer. Só que, como Djalma, vou repetir, como Djalma é prefeito hoje, está no PSB, para o comando do PSB, eu acho que ele leva uma vantagem contra a ex-prefeita Cida. Viu, Toninho? Está respondido. Um abraço.
Alguém mais quer comentar? Não. Então vamos tocando o barco aqui. Quem mais está falando? Diga no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Sebastião Citibar de Solidão. Olha, Nil Júnior, para mim, a política aqui está bem decisa, viu? Eu acho que estou em dúvida nos dois. Só que, assim, a política daqui de Solidão é decidida mesmo no dia, que tem a maioria dos eleitores é tudo falso. Bom dia.
Tá bom, tá aí sua opinião. Você?
Bom dia, Nil. Ô, Nil, eu estou escutando aqui o debate aí de vocês todos. Eu acho, na minha opinião, não sei, tem muito tempo ainda também daqui para lá, mas que o Sandrinho tem mais chance de ganhar, viu? É o Lucinha Moraes aqui da Gangorra.
Bom, estão pedindo aqui para falar de Quixaba, Finfa, Itamar, como é que tá vendo o quadro aí, Pedro? Como é que tá vendo o quadro lá?
E Quixaba, Nil Júnior? Eu acho que há uns 3 meses atrás, ou 4, o ex-candidato Dr. Jailson Paixão me deu uma entrevista, conversou comigo e disse a mim, lá no hospital mesmo daqui, que ó, Fifa, eu não quero ser mais candidato, eu tô fora.
Ele anunciou, inclusive. Exato. Deu a notícia.
Dei, né? A notícia agora. É assim. É
como agora o prefeito
tem,
lá,
o prefeito
tem direito à reeleição.
Tem, mas eu acho, Zé pelo Pretinho menos, volta. Que ele tem um compromisso de apoiar Zé Pretinho. Até onde eu conversei ultimamente com o Tiãozinho, com todo respeito aí, falar Tiãozinho, mas que ele, acho que ele não rompe com o Zé Pretinho, não. E a oposição lá tem a Antônio Julião, né?
Pezão,
Antônio Pezão, aliás, desculpa. Eu acho que é por aí, é por isso que a gente não combina. Não, acho que a gente passou despercebido, porque lá é um negócio tão, né, Pedro?
Pedro.
Certa vez me chegou uma notícia que eu procurei Tião, que eu sou amigo do pessoal lá, Tião, de Zé Pretinho. Procurei Tião pelo WhatsApp dele e ele disse: olha, Pedro, tem muita fofoca, eu não rompo com o Zé Pretinho de jeito nenhum. E o candidato natural é ele. Quer dizer. Então lá não tem, eu acho que a política é Zé Pretinho e Zé Pretinho.
Quem é inclusive, é Zé Pretinho ou quem Zé quiser, então.
Tá inclusive, Nil, a oposição lá, o próprio Pezão e os vereadores de oposição já ofereceram apoio a Tião para que ele rompesse com o Zé Pretinho. Fosse e aí fosse candidato, porque ele tem agradado a gregos e troianos. Tem sido uma gestão diferente das demais que passaram lá. Embora o Zé Pretinho tenha feito também um bom trabalho. E também vale adiantar que o médico Hugo Vieira, que é filho de Jodimo, foi convidado para ser o candidato a prefeito, acabou recusando, disse que ainda estava muito próximo, ele quer trabalhar realmente na
profissão. Jodimo é do grupo de Zé Pretinho há muitos anos.
Mas ele foi convidado. Foi convidado para fazer. E ele teria. Se ele viesse para a oposição, ele teria 4 vereadores com ele e com a possibilidade de ter 5. E aí ele recusou. Agora, quem colocou o nome agora para a candidatura foi Dedicando, que é um pedreiro que tem lá.
É
e
um quê?
É um pedreiro e empresário. Dedicando. E empresário vendedor de motos. Agora colocou o Neudiran Moraes também. Colocou
ele é pedreiro e vende moto.
É, vendedor de motos.
E pedreiro.
E pedreiro. É um dos melhores pedreiros eu diria, da região. E aí o Neudiran já colocou o nome agora, está o nome posto aí. Neudiran e Dé, um dos dois deve disputar a eleição pela oposição.
A impressão que me passa é que a única cidade onde você não dá para fazer um prognóstico, e não dá para fazer um prognóstico, favorece o principal nome da oposição, chamado Dinca Brandino, é Tabira. Tabira, não sei quem é que é candidato lá. Tem o grupo de Carlos Veras, tem Zé Amaral querendo. Tem o nome de Sebastião Dias.
Tem o Flávio Marques.
Tem o Flávio Marques. Tem o PSB que teve candidato. Se essa turma não se organizar e não tiver uma unidade mínima lá, Dinca pode voltar. Na minha leitura.
E os processos?
Diz que está limpo. Aliás, ele é tão. Ele é tão sabido que a última dele foi dizer que não foi candidato na outra porque não quis. Que não tinha processo. Tem hora que Dinca diz umas
bobagens. Mas aí a candidata, mesmo que não seja ela, sim, ainda é forte porque tem
o apoio dele.
Peso dele, né?
Quem tem vontade mesmo de ser candidato é Flávio. E seria um bom candidato.
Oh.
Mas tem tanta coisa ali naquela política que é
como se o
rei quebra as pernas. Tem Zé Amaral.
Tem um grupo que está defendendo a candidatura dele.
Mas eu acho que não sei porque o José não decola,
não tem
cabeça, não tem.
Não parece tanto. Né? E outra coisa, a política de Tabira. Todo respeito que eu tenho aos
tabirenses. Não, o povo de Tabira tá envergonhado.
É uma política que você só escuta comentários negativos.
O povo de Tabira está envergonhado com a política da cidade.
Aí você veja o seguinte, meu Júnior. O que eu escuto lá dos políticos de lá. Escuto mesmo, aqui não é mentira, não. Veja o seguinte. As pré-candidaturas dos candidatos de Sebastião já foram tudo para água abaixo. Já queimaram o Flávio, queimaram a Dona Zéza, que é a Zéza da Secretaria.
Secretaria de Saúde.
E o comentário que eu sei é o seguinte. Dinca fica lá. Que Dinca, querendo ou não, tem os votos.
Tem
os votos. O PSB, que Dinca hoje é do PSB. Zé de Bira, tudo, ficam tudo calado. Lá, esperando algo. E quem comanda lá, tu soube? Quem comanda a política de lá? O filho de Sebastião. Tudo tem que passar por um Alan.
Alan Dias.
Diz que, dizem a mim, já disseram a mim várias vezes, diversas pessoas. Agora mesmo na Expo Agro, lá no camarote, lá tem um camarote, dois camarotes de Itabira, e eu escutei várias pessoas me dizerem.
Que é o primeiro,
tudo que
é o,
passa.
O rei, Sebastião é o prefeito, ele é o rei.
É, tudo, a caneta passa por Alan.
É.
Até falado no Kleber Paulino, vereador,
Kleber.
Queimado também. Então, Itabira, com todo o respeito,
Kleber teria dificuldade.
É feito doce de leite, deixa engrossar.
Eu disse no meu blog, tem umas figuras políticas em Itabira, e eu vou ser bem... O que eu vou dizer é duro para falar. Tem umas figuras políticas em Itabira, tem que criar vergonha na cara por conta de algumas posturas. Eu não quero dúvida. Acreditar que um grupo de políticos saia de Itabira para vir buscar um cara para ser prefeito, um prefeito de Afogado para ser candidato a Itabira.
Mas
primeiro
ali,
não pode.
Aquilo foi uma jogada
não,
que...
Não, mas
de onde...
Eu não sei nem de onde partiu.
Mas saiu,
mas
né,
é feio demais.
Existe, eu sei, mas saiu. Existe,
mas de onde saiu aquilo? Aquilo saiu. É uma excrescência. É uma
criação de pessoas que quiseram simplesmente... É bajular o prefeito de Afogados, porque não existe
ou então,
coisa.
Ou então...
Tem homens de bem lá, com qualidade.
Ou então criar...
Tem políticos bons de Itabira também.
Isso é uma autodesmoralização. Quem foi atrás é uma autodesmoralização.
Você não imaginou, se um Arimatea quisesse sair candidato e governar Itabira, seria
um nome.
Uma diferença.
Mas esse aí é mais queimado do que carvão
que de não.
Fogueira. Arimatea,
sim, lá.
É um homem que tem serviço prestado em Itabira.
Mas ele fora,
é um homem que faz um bem, que sempre fez o bem a Itabira e a região.
Porque o que eu sei do empresário
Arimatea,
que eu não conheço, o que eu sei é o seguinte. É que ele, de São Paulo, chega lá e diz, não, é assim. Aí apoia um candidato, como apoiou aquele, não sei o que, do Barro.
Baldo, né? Achote.
Do Barro
Achote. Apoiou Sebastião Ribeiro.
Edmundo Barros.
O que eu sei, o que eu estou dizendo é o que eu escuto. Eu escuto, eu não sei mentir o que eu escuto. O Arimatea tem a vontade, mas não tem a coragem. É como Paulo Manu, que eu escuto também. Tem a maior vontade de ser prefeito, mas
Arimatea
não tem a coragem.
Arimatea tem vontade, não.
Agora, o problema é o seguinte.
Se ele quiser
que
ser
Arimatea,
prefeito, ele
Eu realmente, eu estou dizendo, pelo o doce de leite que é a política de Itabira, com todo respeito, acho que Arimatea... Qual é o poder que Arimatea tem, por exemplo, de contrapor com Dica? Eleitoralmente.
Total, ele é um homem livre, Itabira.
Ah, eu sei, amigo. Mas
agora,
eleitoralmente.
Não, eu tô.
Tem eleitoralmente.
Oi, Itamar, eu vi.
Tem que era a mudança de Itabira, seria a mudança.
Nós não podemos confundir a boa pessoa com um bom político.
É.
São coisas diferentes.
Pô, Dica, não tem os defeitos dele, que todo mundo é grosso.
Não sei o que, não sei
o que. Agora tem os votos.
Mas ele não quer.
Agora,
quando você vem.
Sabe o que eu já ouvi? Que se o Flávio não for candidato, o Teapo é Dica. Você ouviu essa história já?
Não.
Eu vi um zum aí. Vamos aguardar,
quando,
né?
Quando vem citar o nome de Zé Patriota para ser prefeito de Itabira,
aquilo foi
denegrir a imagem de todos
da política de Itabira.
Mas isso é uma bajulação partida daqui, porque eu tenho certeza que de lá os políticos...
Mas ninguém respondeu, não. Itamar.
O advogado da mesa...
Mas ninguém respondeu, Itabira, nos blogs. Responderam?
O advogado da mesa, explica aí porque é que Patriota não pode ser candidato em Itabira.
A legislação não permite, porque seria um terceiro mandato consecutivo, mesmo sendo em outra
mesmo
cidade.
Mesmo sendo em outra cidade.
Então, assim seria muito bom, né, Júnior, entendeu? Por exemplo, o cara bem avaliado...
Teve aquela história de Elias Gomes, que fez isso algumas vezes.
Renunciaria 6 meses antes aqui para ser candidato
lá.
Então não pode, então realmente eu concordo com o seu posicionamento. Agora, grande parte dessa situação de Itabira é culpa do eleitor também.
O eleitor também
é culpa do eleitor. É. Porque estava naquela, entra José, Dinca derruba José, José derruba Dinca, fica aquela coisa. Eu acompanho desse tempo para cá, não acompanhei tanto na época de Mano, os outros prefeitos, mas é complicada a situação. Então, a própria política de Itabira para vereador é uma bagaceira também, a questão.
O nível de parte da Câmara é terrível.
Porque você chegar, Nil Júnior.
Você
chegar, Nil Júnior.
Esse tal ao nível, do calçamento.
Você chegar ao nível do que eu escutei aqui de Damar. O cara está lá em São Paulo. Mora em São Paulo. Tem os comércios dele em São Paulo. Aí, introduzir na política de Itabira o cara lá de São Paulo.
Quer
dizer, ele acompanha a política online a mente, só pode ser. Aí, eu, com todo respeito que eu tenho ao empresário Teca, esse trabalho social eu sei. O TEA. Agora, o cara contrapôs, eu não posso mentir a mim mesmo. Eleitoralmente, o cara contrapôs TEA com Dinca, não existe. Não existe. Se existir, aí eu vou ter que chegar aqui e vou dizer, mas rapaz,
olha,
só Itabira.
Eu vou contrapor com relação ao que Itamar disse. Ele tem muito serviço social prestado lá mesmo. Todos os anos ele vai várias vezes em Itabira. E outra questão, Você está falando na questão eleitoralmente. Agora,
eu tô falando eleitoralmente.
Agora, administrativamente, não se compara, não.
Não, mas aí porque, eu tô. Meu amigo, eu tô falando Dica eleitoral.
Não foi um bom jejum, na minha opinião.
Tô falando porque eleitoralmente.
Tanto é que juridicamente ele está complicado.
Quem ganha política é o quê? Voto.
Sim, voto. E por voto. Foi o que eu disse, certo. Que a culpa da situação de Tabira é o próprio eleitor.
É o que o Nil Júnior disse nesse instante. Aqui
mas você é um cara disse. Que não tem
quem
nada que
está bom na conduta dele. A oposição, querendo ou não, em Tabira. Dinca. O ex-prefeito Dinca. Se botar a mulher, é forte do mesmo jeito como vocês disseram. O que eu estou dizendo é eleitoralmente. Eu não estou falando exatamente. Pessoalmente, empresário. Estou dizendo que eu acho, dessa forma, por isso que Tabira vive nesse doce de leite, como eu disse.
Por isso que é o eleitorado, né? Entendeu? Não quer
eu acho,
uma mudança, não quer viver outros ares.
Né? Eu posso falar, se eu permito, eu dar uma, sim, uma palavra. Sim. Eu acho que eu não vou falar de política de afogados mais, não.
Vamos sim. Não, vai ter um bloco.
Eu vou pro intervalo, volto já. Voltamos aqui, os blogueiros e as eleições. Estão pedindo aqui para falar, dar uma pincelada de Carnaíba. Quem está pedindo é Emanuel Gomes. Deixa eu começar com o Mário dessa vez. Como é que você vê Carnaíba? Anchieta é favorito mesmo a reeleição? A oposição pode incomodar, como tem incomodado na pauta administrativa com a maioria na Câmara? O que é que você vê?
Eu acho que a oposição só deverá incomodar nessa parte política e administrativa, mas eleitoral não. Anchieta tem trabalhado, continuando o trabalho, é favorito. Eu dizia lá atrás o que poderia complicar esse caso, perdesse o governo do Estado. Aí ele teria um governador contra, uma oposição organizada, mas ainda não vejo um nome, não vejo uma chapa. Eu pensei em várias perspectivas, opções de chapa para enfrentar a Anchieta, que eu não vejo. Uhum. Eu acho que ele é favoritíssimo. Agora, a oposição está fazendo o papel dela de fiscalizar, de cobrar, de se organizar. Fez uma união com esses deputados que tem trazido algumas ações para Carnaíba. E o futuro, né? Tem uns jovens lá, né, que tem futuro. Gleiber, né, eu de outras pessoas que com certeza no futuro poderão trazer as eleições mais acirradas e contribuir com o Carnaíba. Agora, hoje, no momento, na eleição, no ano que vem, a Anchieta é favoritíssimo.
O presidente da Câmara, o
Gleiber Martins.
Gleibson, isso. Eu ia dizer que no paviômetro o Gleibson é melhor que o Neudo. O Neudo é mais. Esquenta mais fácil. E acho que para a política, principalmente para uma disputa dessas, acho que para o futuro, né? Ele não diz que é, né? Mas vamos aguardar.
É verdade.
Márcia Reiméria está ouvindo. E obrigado, amiga, aí pela mensagem. Vamos falar de afogados? Afogados, a gente está com. Eu estou aqui com um medidor que vai de 0 a 100. É o nome desse aplicativo aqui é Rachômetro. Então. O que foi? O que é que vocês estão ouvindo? O Rachômetro. Júnior, de 0 a 100, como é que está o Rachômetro entre Sandrinho e Totônio?
O Rachômetro, na minha opinião, já vai de 80 para frente.
80 para frente.
Tá, porque não há de que esconder, de que eu vou falar, porque acho que eu depois não vai ter mais tempo de falar. Eu acho que Totônio está no papel dele, na minha opinião. Já está na campanha. Coisas que, por exemplo, eu já encontrei ele umas duas vezes. Lá
em Pedro já achou ele num sítio já, aí, dançando.
Ó, sítio, lá em Verim, todo domingo. Lá, quer dizer, ele, na minha visão, o candidato é ele, até agora. Por quê? Porque o prefeito patriota não disse ainda quem é seu candidato.
Quem é o candidato?
E o que eu acho, particularmente, a opinião é minha, de Júnior Finfa, eu acho que patriota, ele respeita a opinião dele. Agora, por exemplo, eu não vejo o Nil Júnior e os colegas aqui. Como é que Totônio já está na caminhada, pedindo voto, pedindo voto. Foi lá em Recife, como Itamar botou, falar com Fernando Bezerra Coelho. Ele, como votou em Bolsonaro, Fernando é o líder. Ele está plantando a roça, está arando a roça dele. Porque ele sabe, até onde eu sei, e vocês sabem, que ele não é o favorito para ser o candidato de patriota. Agora, na minha cabeça, respeitando o posicionamento do prefeito patriota, não me convém, Nil Júnior, e os amigos aqui. O cara em campanha, aí ele tem um filho de secretário aí no governo. Secretário aí, do controle interno. Um filho, como ele considera, né? Que é o Bebeto. Tá lá. passando tudo na mão dele. E Sandrinho correndo aí, com aquele jeitinho dele bem meigo. Mas, nesse momento, as rédeas, a corda, tá solta para Totonho. E o prefeito patriota não se define. E, na minha opinião, vou dizer de novo, enquanto não se define, Totonho vai ganhando terreno.
Eu só acho nessa questão, por exemplo, dos espaços que Totonho tem no governo, qual é a leitura que eu faço? O patriota não é bobo, né? Ele não está querendo é passar recibo para Totonho não se vitimizar. Diz, rapaz, eu estava indo até aqui...
Mas lá na frente vai, Nil Júnior, tem que ser.
Mas a iniciativa...
É só tempo, né?
Eu acho que o jogo de xadrez aí, a gente está vendo um jogo de xadrez político entre águias da política, né? Totonho e patriota são águias da política. O Sandrinho é um jovem, tá? Tem isso.
Não, mas o Sandrinho tá amando.
Sim,
mas. O patriota, claro. É óbvio.
Então, o movimento de peças nesse xadrez ela é muito calculado,
Júlio. Eu sei, Nil. Eu entendo. Eu respeito e sei. Agora, eu, na minha opinião, eu tô dizendo de novo, eu não vejo. Primeiro, esse negócio do cara tá dizendo, como você disse agora, as duas águias. Mas quem é o candidato de Afogadores declarado?
Totonho.
Pronto. Ele está fazendo o quê? O dever dele. Pedindo voto. E vai se passando e vai se passando. Né? Agora.
Você acha que o patriota já deveria ter dito?
Eu acho que já.
Acabou.
Mas eu respeito a opinião dele, mas acho que já.
Mas aqui no...
Acho que já, por uma questão de que...
Mas o rachômetro aqui está subindo, então.
Em política, eu acho que quem ganha é terreno. E Totonho está fazendo, vou repetir de novo, o papel dele. Enquanto tem lá... Está no governo, tem indicações no governo. E uma coisa, viu, Nil? Ainda ontem eu conversei com o secretário ali num canto. Tem gente daí num cargo de segundo e de primeiro escalão, que é o verdadeiro traíra lá do açude de Viva. Desse tamanho, 5 quilos.
Tá fazendo
as
jogo.
Traíra contra o prefeito patriota. Diz que é de 5 quilos. Você está aqui mesmo, o secretário disse a mim, ó, fulano. Não tem jeito, eu não acredito nisso. Eu digo, nem eu.
Ah, mas segundo e terceiro do primeiro escalão você não viu, entendeu? Ninguém, não?
Não, eu sei, são vários.
Primeiro escalão pode ter alguém que...
Hein?
Pode ter uma traíra no
Vamos primeiro aguardar escalão. Aí, né, pra fazer.
Mário, como é que tá seu rachômetro aqui? De 0 a 100. Aqui já... O meu tá 80 e subindo, o seu.
Rapaz, é de 70 pra lá, viu?
70.
É o seguinte, eu, na minha opinião, patriota, a preferência dele é pro Sandrinho. Totonho não engoliu a indicação da vice de... Patriota a escolher Sandrinho em detrimento dele, de Daniel, de Geraldo, de Igor, de Augusto, Lúcia também. Uhum, então, certo. Realmente não engoliram. Outra questão, o Júnior falou essa questão das traíras e tal. Havendo um rompimento, uma boa parte desses vereadores, na minha opinião, rompe. Pende para Totonho. Minha opinião.
Ele já tem um. Quem você acha que quer arriscar?
Não,
alguém que
não,
você
não
acha que
pula? Não, mas a gente sabe algumas informações, já ouviu de pessoas próximas, mas a gente não vai estar citando, né, mesmo porque a gente não tem certeza nem ouvimos dos vereadores, mas a gente sabe acompanhar a política de Afogado. Realmente eu acho que o racha é iminente, eu acho que vai haver racha, se não houver um consenso, se não houver uma mudança radical, eu tenho que levar em consideração a saúde de patriota, né, porque Deus ajude que ele continue se recuperando e viva por muitos anos. Né? Então isso vai ser pré-determinante e fundamental, porque num rompimento patriota, nesse tratamento, tu não vai estar uma disputa acirrada, ele é o ator principal, mesmo porque a aprovação e o bom índice de Sandrinho em pesquisas, em levantamentos, se dá pela administração do patriota, né? Mas como o Júnior está dizendo, ele teria que se definir, não deixar para a última hora, mesmo porque ele teria mais tempo para absorver e para contornar algumas defecções, usar o termo que Erickson usa, né? Defecções, algumas perdas, né? Algumas perdas e remontar o governo, perdendo algumas peças, perdendo alguns vereadores, que ele tem que remontar o time, fortalecer outros candidatos para suportar.
Mas você concorda com o Júnior que ele já deveria estar separando o joio do trigo? Ou a estratégia dele de cozinhar o galo é a mais interessante?
Eu não vou dizer ele, mas eu acho que ele deveria se sentar, juntar com o Totonho, definir as regras e determinar um prazo curto, que não fosse muito longo. Eu acho que esse prazo muito longo tende a prejudicar mais ele.
Mas não tem prazo não, Mário, só interrompendo. Porque Totó já é candidato.
Não, então, ele é pré-candidato, ninguém é candidato. Sim,
eu digo mas a pré-candidatura está lançada.
A pré-candidatura está lançada.
Sim, mas ele
acho,
tem que tentar.
Eu só acho que vocês... Eu só acho que vocês não conhecem... Eu estou começando a achar que vocês não conhecem bem Patriota, não. Patriota vai cozinhar esse galo.
Eu sei que vai.
Não vai passar recibo, vocês vão ver. Pedro Araújo, aqui caiu o rachômetro para 75. É, como é que tá no seu aí, o seu sistema? Eu vou deixar ele em 60. 60, tá, vê aqui o 4, Tito, o de Pedro aqui. 60?
60%.
Vixe, caiu muito agora.
Bem, eu não vejo como não polarizar Totonho, Sandrinho, mas também não vejo, como eu tenho escutado aí, que vai haver uma conversa futura e que possa haver uma composição aí. Ninguém se iluda, não. Não tem candidato. É pré-candidato, como o Mário falou. Não tem candidatura formada ainda, não. Né? Esses outros candidatos que estão pleiteando aí, como tem outros...
As vice.
Não vão. Não vão subtrair nada no resultado final entre Tonton e Sandrinho. Esses outros candidatos aí que estão aparecendo. Eu não vejo. E Patriota, como você disse, é uma águia. Tonton é uma águia muito mais formada.
Os dois são.
Eles vão sentar ainda. Ninguém se iluda.
Totoni está recebendo visita. Totoni já foi. Já. Depois que Totoni falou aqui na rádio, ele foi falar com o Patriota.
Foi. Totoni está recebendo visita dia a dia. Toda semana eu tenho notícia que ele recebe famílias e mais famílias na casa dele. Ele dá uma parada agora para ir para a zona rural, porque ele disse que estava voltando andando no joelho, dando uma paradinha para poder. Eu acho que ele está esperando é a outra conversa que vai acontecer. Já foi chamado, Fernandes e Mário Itamar colocou ontem. Ele já foi chamado pelo presidente da Embratu, que é amicíssimo dele, de muito tempo, que agora está na Embratu. Já chamou. Quer dizer, tudo vem. Ele não vem fraco. Então o Patriota também não é menino. E vai dizer, ó, Sandrinho, eu acho. Vamos empurrar o gado aqui, mais uma coisinha. Também não vai cozinhar o galo com Totonho, que ele já cozinhou da outra vez, e Totonho dessa vez não vai pra panela. Não vai não. Ele bota o pezinho lá e a cabeça fica do lado de fora. Pode escrever. Não, se não houver, pronto. A polarização é entre os dois. Mas que eu acho que ainda pode ser que haja uma composição.
Eu sei que eu acho arretado esse jogo, porque é um jogo de xadrez, né? Político. Tamar, como é que é? O seu rachômetro tá em quanto?
Acima de 70, como disse Mário. Acima de
70.
Acreditando que 75. Pode haver também uma conversação. Agora, eu, dentro do contexto atual, hoje, eu diria que Totônio não teria as mínimas condições de ser o candidato a prefeito da Frente Popular, principalmente na predileção de Zé Coimbra. Zé Coimbra hoje, a predileção dela hoje seria o Alessandro Palmeira. Isso porque já ganhou terreno, é o nome que eu coloquei lá atrás no blog, que ele ia crescer. É naturalmente, né, porque é um camaradazinho maneiro, sempre está conversando e tal, e teve as rédeas soltas para se trabalhar, nunca nenhum vice em Afogados teve tamanha condição, né, de trabalhar no governo. Então, mas eu vejo assim, que o Totônio é candidato sim, é pré-candidato sim, e vai para a disputa, porque ele já vem também, de, como disse o Mário aqui, de uma questão lá das eleições de 2016, quando ficou fora de todas as condições da vice. É, chegou um momento em que ele pediu para que se retirasse o nome dele e o de Sandrinho, daquela disputa, porque não concordava com o nome de Sandrinho naquele momento como candidato a vice. E aí agora ele procurou o Coimbra e disse a ele que era para candidato, porque não estava com a máquina na mão, não estava com as condições de estar todo dia com a mídia em favor dele, e que ele tinha que procurar os meios, os caminhos dele. Isso foi o que ele me falou aqui no dia 1º de julho, na emancipação aqui política de Afogados, e que ele vai trabalhar, vai buscar a forma de viabilizar o nome dele dentro do conjunto da Frente Popular. Olha a frase, dentro do conjunto da Frente Popular, Totônio não saiu. Então, por enquanto, ele vai esperar ser vitimizado, né, e o Coimbra também, matreiro como é na política, também está segurando os dois para, no final,
tomar uma definição. Por que vocês não falam em Sidney, em Zé Negão, em Toninho? Por que eles não vão falar?
E o Zé Negão é o nome também que está posto
como Cláudio candidato. Nogueira, o desembargador, que disse que...
É só fogo de palha.
Fogo de palha.
Não, fogo de palha.
O Zé disse que vai manter a candidatura, inclusive já esteve conversando também com o Fernando Bezerra em Recife. Tá montando o seu grupo e vai tentar ir.
Tu acha que não é barganha com a vice aí de Totônio?
Quem foi que publicou dizendo, acho que foi você, Nil Júnior, que Totônio chamou Zé Negão pra conversar e foi pedir o voto e nunca tinha pedido. Foi alguma coisa que eu escutei.
Não, no meu não saiu isso.
Não foi Anchieta, não. Eu escutei, não sei. Que um negócio que Totônio foi pedir o voto a Zé Negão. E Zé Negão tinha dito que nunca tinha acontecido isso e dessa vez foi. Eu só quero dizer o seguinte, eu concordo e respeito a opinião de todos. Mas vou perguntar aqui a Pedro Araújo uma coisa. Na sua cabeça passa, da forma que o senhor, que tu se colocou aí. Mas sinceramente, da composição, na tua cabeça, primeiro, tu acha que Totonho vai sair de casa do jeito que Totonho é com aquela idade, com aquele problema que ele tem na perna, tu acha que ele vai sair dia de pra ir almoçar em Carapuça e pra Verim, tudo? De graça? Não acho. Aí, escute. Aí depois eu pergunto. Essa composição, aí eu já venho com aquilo que o Tamar disse. Passa na tua cabeça, patriota, apoiar Totonho?
Não é apoiar Totonho. É ver a política, como é que ela vai andar. Sandrinho tá andando administrativamente, Totonho tá andando politicamente.
Mas Sandrinho já começou politicamente
e trabalhar. Eu quando botei no bloco que eu fui com o Totonho para um leitão da Carapuça que ele me convidou, eu passei um sapo para todos eles. Me convide para ir com vocês,
também. Que eu vou também.
Foi. E não fui nem convidado por nenhum, a não ser para o Totonho. A resposta que eu recebi de Sandrinho, que é meu amigo particular, disse, Pedro, eu estou fazendo as coisas administrativamente, eu não estou andando ainda pedindo voto. Quer dizer, então, meu amigo...
É o jogo. Todo mundo
está com problema no joelho, né? Cavalo manco.
No dia 17.
Agora, você, Nil Júnior, só para terminar, expresse sua opinião aí, amigo.
Você quer que eu fale o quê?
Diga, só eu já falei um racha ou não racha?
Eu aí. Acho que hoje, eu estou dizendo que hoje, dia 17 de julho, às 11h29, de acordo com a opinião dos quatro blogueiros aqui, o rachômetro está em 71,25. 71,25. Então eu estou com vocês. Está mais para rachar do que para não. Agora vamos aguardar que bicho, se essa composição tem... você tem vaidades muito envolvidas aí. Totônio, pelo fator idade, não tem mais tempo para esperar outro momento. Se não for agora, muito dificilmente vai ser. Né? Eu soube, por exemplo, de uma conversa entre. Eu soube que o Daniel Valadares, só para dar uma. Teria chegado ao Sandrinho, rapaz, espera mais um pouquinho aí, tá? Tu tá novo. E Sandrinho disse: não, mas. Sandrinho também sabe que se não passar agora, o cavalo para ele é agora. Tu acha que Sandrinho vai ter ambiente político, não sendo daqui a 4 anos para ser candidato? Eu acho que ou ele é agora, ou na minha opinião, corre o risco de não ser mais de jeito nenhum. Totônio, ou é agora, ou não tem mais ambiente para ser daqui a 4 anos. Então, é isso que alimenta a perspectiva de realmente
agora,
cada um vá para um lado.
A situação de Augusto Martins, você perguntou os outros nomes, e o Augusto, como fica
Augusto
situação,
é uma vice... Augusto...
O cara que poderia se, ser o nome
é, mas de consenso. Para mim, com todo... Eu tenho uma amizade pelo Augusto, um respeito, mas é aquela história do timing, que é a expressão em inglesa, quer dizer o tempo, o momento. Eu acho que o momento do Augusto... Para uma majoritária, passou. Ele, inclusive, deveria ter feito o que Patriota fez, que Patriota também foi prefeito, a custo de muita pancada, muita porrada que ele levou e deu também para abrir espaço para ele. Achei que faltou isso para Augusto, depois que foi vice. Né? Então, numa composição, talvez, a questão de Augusto, pelo momento. Agora, que ele tem condições... Não, eu quero enfrentar... Essa polarização em ser candidato pode ser, e tem todo o direito 2016, de fazer.
2016, Totônio Valadares queria fazer colocar Augusto como consenso para vice. E pode ser acontecer isso numa discussão. Ele dizer, não, eu retiro meu nome, Sandrinho, e você, e Augusto é o candidato de consenso. Porque tem uma história política, abriu para a Patriota em 2016, quando tinha uma candidatura posta como natural, como seu vice-prefeito de 8 anos já trabalhando. Então, não se engane que tudo pode acontecer.
Tempo estourado. Meus amigos, muito obrigado. Foi bom estar com vocês. Obrigado às pessoas que participaram. Não deu para atender todo mundo. O Roberto, dizendo que o debate está muito, gostou muito do debate. Toninho da Ponte também. O César Ramos também. o grupo lá deve estar pegando fogo. O Roberto, o menino, meu amigo Roberto, aniversariante da semana, dizendo que em Guaraci é de Soles. A conferir, Roberto é ligado ao ex-prefeito, tem todo direito de pensar assim. Meu abraço para ele. Acabou o debate de hoje. O debate das 10.